Há poucas semanas do carnaval, o Máquinas da Pan já prepara um desfile alegórico para você. E como em todos os desfiles, temos alegorias com a nota máxima e aquelas que nem merecem estar no grupo de acesso. O jornalista Jorge Moraes escolheu algumas máquinas nota 10 para desfilarem na avenida do Máquinas na Pan e eu selecionei os carros mais feios produzidos em série, que já rodaram pelas ruas do planeta. Alinhado com a escolha de Jorge Moraes, testamos o super esportivo de luxo Porsche 911 GT3 e mais. Ao lado do piloto norte-americano Austin Jones, o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin participou do Rally Dakar e vai trazer o seu diário de bordo para o Máquinas na Pan com os melhores momentos da maior prova de endurance do planeta. E você vai conhecer também a história do Deschevaux, carismático compacto francês que completou em 2023 75 anos do seu lançamento. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando.
Máquinas na Pan.
Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um super esportivo que é referência de performance, tecnologia e muita potência. O Porsche 911 GT3. Das pistas para as ruas, um state of art de design, que vai causar muito impacto por onde passa, principalmente nessa cor aqui, o Blue Shark. A aerodinâmica sofreu um grande upgrade, e o mesmo aconteceu com motor, chassi e suspensão. As entradas de ar também são novas, principalmente para arrefecer o motor e os freios de disco, que são carbono-cerâmica. O capô e o teto são de fibra carbono, alguns detalhes do interior também e como a capa dos retrovisores. As rodas são de aro 20 na frente e aro 21 polegadas na traseira. Um dos principais destaques do projeto aerodinâmico do 911 GT3 está aqui atrás, o aerofólio traseiro, que juntamente com o difusor dianteiro trouxe mais 150% de downforce. O aerofólio traseiro e difusor dianteiro podem ser ajustados para 4 posições diferentes e tudo isso resultado de 160 horas de túnel de vento. Motor boxer, tração traseira, 4 litros e 6 cilindros. Vamos só ouvir um pouquinho o ronco do motor? São 510 cavalos e ele faz de 0 a 100 em apenas 3,5 segundos. O torque, 47,9 kg-força, com incríveis 9 mil giros de rotação para atingir a velocidade máxima de 318 km por hora. Bom, então vamos começar o nosso test drive do Porsche 911 GT3. Esse modelo aqui ele foi inspirado no 956, aquele modelo de 1985 que venceu a prova de Le Mans, das 24 horas de Le Mans, tendo ao volante Paolo Barilla. Isso mesmo, aquele Barilla que a gente vê até hoje aí com as pastas, né, com a massa no supermercado. Ele pediu para que fizessem um carro, esse aqui, né, adaptassem um carro das pistas para a rua, sem perder performance, mas que de alguma maneira ele tivesse algum conforto para você enfrentar o dia a dia da mobilidade urbana. Eu não sei se ele conseguiu muito não. O carro dá para ver que realmente é um carro muito bem acertado para a pista, uma super aceleração, já eu vou dar uma esticada aqui para vocês verem, mas a suspensão é um pouco dura, o que é normal para um carro de corrida. A gente está na verdade em um carro de corrida utilizando na mobilidade urbana. Para a pista ele é espetacular. cara, deu uma aceleradinha de nada em 3 segundos. Ele já passou de 120, claro que eu não saí do zero, mas realmente é impressionante, não só a aceleração, a velocidade máxima e também a retomada com modos de condução. Então aqui mesmo no volante eu tenho a opção de colocar ele no normal, que é o que a gente está tocando agora, no esportivo, que ele vai mudar a relação de marcha e vai deixar uma troca muito mais esportiva, e no track ele desativa todos os auxiliares da condução, ou seja, o carro pode sair de traseira, sair de dianteira, derrapar, porque você vai ter o carro muito mais na mão do que com aqueles ajustes de controle para um ser humano normal. Ou seja, esse, o track, é realmente para pilotos. Ele tem também uma maneira de você trocar aqui e deixar o som do escapamento mais esportivo. Olha só. Eu continuo aqui na função Sport. Vamos testar já já a track. Por enquanto eu vou falar um pouco do conforto, né? O banco realmente é um banco de corrida, ou seja, você, não vou nem falar de ergometria dele, você veste o banco, que é um banco de corrida em fibra carbono também. Os detalhes internos do carro são realmente de fibra carbono, não é aquela textura que imita fibra carbono. Na parte de cima do painel também couro, com dupla costura, o acabamento hiper premium, não dá para chamar nem de premium, hiper premium, com os controles todos muito à mão, uma pegada no volante realmente esportiva, você se sente muito confiante em acelerar. Eu acho que essa é a proposta quando você está dentro de um Porsche, né? É você acelerar com segurança. Não é um carro só para passeio, é um carro para quem gosta de se divertir, principalmente naqueles dias que você consegue colocar o carro em pista, né? Que aí é um circuito mais fechado, um circuito controlado, e se tiver ainda a possibilidade de ter instrutores, melhor ainda, que você não faz nenhuma besteira dentro da pista. Vamos lá, agora como a gente está numa subida, eu vou colocar essa função track. Ele até dá um aviso lá, que ele desligou todos os auxiliares de condução. Lombada, né? Isso é um problema grande para quem anda num super esportivo em São Paulo. Você sempre tem o problema de ser um carro muito baixo e sempre vai dar uma raspadinha. Bom, já deu para testar essa esportividade, a função track, a sport. É muito legal, né, escutar esse ronco da reduzida. É realmente impressionante. Nem só de caviar vive o homem. Nem só de caviar e nem só pelos belos esportivos de luxo. O que a gente vai apresentar agora para você é um line-up dos carros mais feios já produzidos em série. Na verdade, eles estariam mais adequados para uma festa de Halloween do que para abrir o desfile de carnaval de 2024. Nós vamos então dar início a esse festival de horrores com o indiano Tata Magic Iris. Lançado em 2010 com motor diesel de um cilindro e muito parecido com uma perua Kombi em tamanho reduzido, com rodas que lembram aquelas dos carrinhos da Matchbox, Tata Magic não faz mágica nem na velocidade máxima, atinge apenas 55 km por hora. O próximo carro que eu vou mostrar para você quebra aquele paradigma de que o design italiano é um state of art, nem sempre. O Lancia Stratos HF nasceu para as ruas e foi direto para as competições de rally. Lançado em 1970, foi um fracasso total, tanto na cidade como no mundo off-road. Famoso pela série Breaking Bad, o Pontiac Aztec prima pelo mau gosto.
esse SUV da General Motors já começa feio pela grade dianteira, percorre a lateral com erros na proporção e na parte traseira o designer ficou na dúvida se terminaria o carro como um hatch ou com um porta-malas mais avantajado. Daí foi feito um bloco, como um apêndice extra que encerra o projeto destruidor do Aztec.
Esse Aston Martin que eu vou mostrar agora para você certamente não teve ao volante o agente com licença para matar.
Na verdade, os projetistas mataram Aston Martin Lagonda ainda na prancheta dos estúdios de design. O carro é uma mistura de limusine com sedã de luxo, longo demais e fora de proporção. Ainda assim, foi lançado em 1974, com produção até 1990, literalmente um carro para inglês ver.
Algum dia você já imaginou que iria ver uma Ferrari feia? Pois é, o designer do estúdio Pininfarina dessa vez perdeu a mão.
A Ferrari 512S módulo Pininfarina tenta ser futurista, mas acabou ficando mesmo muito baixa, longa, bicuda e com um acessório a mais, o logotipo do cavalino rampante no capô. Lançada nos anos 70 no Salão de Genebra, essa vergonha para a tradicional marca italiana provocou a demissão de um estúdio inteiro de designers que colocaram somente um exemplar em produção.
O projetista do próximo carro que você vai conhecer agora certamente tentou sem êxito um programa de demissão voluntária para ser muito bem sucedido com a expulsão da fábrica de Turim da Fiat.
O Fiat Multipla tem um para-brisas muito grande que, sem qualquer suavidade aerodinâmica, é interrompido abruptamente pelo capô com forma de bico de pato e corpo de sapo. Quase um ornitorrinco da indústria automotiva. Em 2009, tentaram melhorar a versão convencional e criar uma versão esportiva que reforça aquela máxima: o que é ruim pode ficar ainda pior.
A parte inferior da carroceria freia, mas a superior continua em movimento.
Esse é o francês Peugeot BB1, que mais parece um veículo em movimento acoplado na parte superior de outro estático. A tentativa daquela famosa linha dinâmica perdeu a razão de existir durante a concepção desse carro, que teve a sua linha de produção interrompida e todas as vendas fracassadas.
Um carro com fácil entendimento para aqueles que já assistiram os episódios antigos da série do Batman dos anos 60 ou Flash Gordon dos anos 50.
Lançado em 1958, o Ford X200 é enorme e mistura o Batmóvel, Flash Gordon e viagem ao fundo do mar em um único veículo, que ainda ostenta dois belos canhões na parte traseira. O motor é um V8 que tentou competir com o sucesso do Bel Air, Impala e Cadillac. Fracassou, é claro.
Agora eu vou pedir para as crianças saírem da sala e também para aqueles cardíacos todos evadirem do local. Porque vem aí uma trilogia campeã de show de horrores e, acredite, todos ingleses.
Já apontando o norte para os finalistas, o Corbin Sparrow. Fabricado em 1993, esse carro se confunde com um tamanco ou com uma bota fora de moda e muito feia. Fabricado somente com três rodas, teve a sua produção interrompida devido a problemas mecânicos. Pelo menos, essa foi a versão do fabricante. Mas basta a gente olhar para esse peão de jogo de xadrez com cara de carrinho de parque de diversão, que foi a feiura que deixou ele de fora das ruas inglesas.
O vice-campeão dessa nossa lista é o Pio 50, que parece ter esquecido na prancheta de design só com a parte frontal concluída.
Mais um veículo de três rodas, duas na dianteira e uma na traseira. E para impressionar ou assustar ainda mais, um único farol na frente, estilo Ciclopes, homenagem à mitologia grega como um verdadeiro monstrinho de três rodas com um olho na testa.
O grande campeão ficou famoso na série de TV do carismático Mr. Bean, mas não pense que é um Mini Cooper pilotado por Sir Rowan Atkinson.
O Reliant Robin é aquele carro que disputa espaço de vagas com o Mini do Mr. Bean. Veículo de três rodas, fabricado originalmente como triciclo ou então motocicleta para pagar menos impostos. Ele tem a frente alongada e ponte aguda. Lançado em 1973, esse carro medonho era muito instável, capotava com muita frequência e foi sucesso na Grã-Bretanha e até hoje é visto pelas ruas das cidades inglesas.
O ano de motorsports só tem início mesmo quando os 4x4 saem para as areias do deserto para a maior competição off-road do planeta, o Rally Dakar.
tricampeão da categoria UTVs ao lado de Austin Jones, o navegador brasileiro Gustavo Gujomim conta sua aventura pela topografia inóspita da Arábia Saudita em busca do Tetra. Passa um pouco então, Gustavo, desse seu diário de bordo pra gente.
Olá pessoal, meu nome é Gustavo Gujomim, eu sou navegador profissional do Rally, esse é meu nono Dakar, e esse ano um Rally Dakar muito difícil, um Rally Dakar de muita pedra, de muita areia, de navegação, um Rally Dakar que fiquei sabendo que trocou a pessoa que faz o levantamento da prova, ou seja, que escolhe os caminhos, que, né, que vai atrás, e segundo comentários, durante a prova a gente escutou que essa pessoa disse, eu vou fazer um Rally Dakar realmente duro esse ano, mais duro que todos os anos que o pessoal já fez, e realmente foi isso que aconteceu, um rally na navegação, onde a gente teve que ter muita atenção, um rally que a gente tinha que ficar focado 100%, não podia estar cansado, não podia desviar um minuto da planilha, né, do tablet eletrônico. E a primeira semana muito dura, a primeira semana que eu nunca tinha visto antes, uma etapa maratona já no segundo ou terceiro dia, ou seja, com uma assistência, eu diria semi-maratona, a gente teve uma assistência de 2 horas, um tempo bem curto aí para a realização de manutenção das máquinas, e depois uma etapa de 48 horas, que foi uma etapa que a gente nunca viu antes, uma etapa que a gente tinha 500 e quase 600 quilômetros para fazer de areia no Empty Quarter, que é um lugar de maior areia no mundo. Então a gente saiu ileso. Primeira semana a gente, nessa etapa de 40 horas, a gente dormiu em barraca, a gente só teve saco de dormir, não tinha colchão, foi comida militar, ou seja, a gente ficou no meio do nada, tinham vários acampamentos e a gente tinha um limite até 4 horas, até as 4 e meia da tarde, para que a gente pudesse correr. Então a gente conseguiu fazer 400 quilômetros, dormimos no deserto, sem banheiro, sem chuveiro. Uma experiência diferente, a gente acaba, já estava muito cansado e acorda cansado também, não tinha colchão, a gente teve que ajeitar a areia na barraca, por baixo da barraca, fazer o travesseirinho com a areia, né, regular e dormir. E no outro dia, completar a prova. A gente saiu ileso, primeira semana a gente se manteve top 5, que é sempre a meta que a gente impõe. E fomos para a segunda semana. Na segunda a gente achou que ia ser mais tranquilo, que já, né, o rally já tinha dado uma eliminada no pessoal, mas continuou realmente duríssimo. A gente sofreu problemas mecânicos, mas não do carro. Problemas mecânicos, eu diria, falta de sorte. A gente teve problema com pedras, as pedras que acabam voando das rodas dianteiras na traseira e acabou entrando dentro da roda e danificando aí a nosso freio, quebrando a roda, furando o pneu, tendo esses problemas, e a gente acabou não conseguindo escalar mais aí para pegar um pódio. Nosso Can-Am Maverick X3 se comportou de forma excelente, confiável, como sempre, cada vez mais rápido, cada vez com mais suspensão, e até no meio da prova eu comentava com o meu piloto, falava, como que aguenta tanto esse carro, porque é basicamente o mesmo motor, a mesma caixa de câmbios, eu diria que 80, 70% dos componentes são os mesmos encontrados na rua, né, na vida das pessoas, e o carro TV aguenta muito. Então a gente, no final faltava, tentamos beliscar um pódio, ficamos muito próximos de pegar um pódio, mas esses probleminhas que não tem como controlar acabaram acontecendo. Então, balanço de um Dakar duríssimo, tivemos muitos brasileiros aí, cada vez mais participação de brasileiros, tivemos o Lucas aí andando também, beliscando o pódio, teve alguns problemas, tivemos o Marcelo Gastal na nossa categoria, o Cadu Sax também, ganhando etapas, 2 etapas, um rally que eu acredito que daqui para frente vai continuar sendo na Arábia e vai continuar sendo nesse estilo. Todo mundo falou muito da dureza da prova e realmente eu confirmo. Eu tô cansado, cheguei no Brasil ontem, fuso horário ainda trocado, corpo doído, preciso de fisioterapia, preciso de pilates, preciso consertar, porque é um rally assim de muita Você tem que ter muita cabeça, teu psicológico tem que estar em dia. Eu digo que você tem 10 sensações dentro da prova ao mesmo tempo. Um dia você está empolgado, outro dia você acorda feliz, outro dia você já está com o pescoço doendo. Então é um mix de emoções que você tem que driblar. E além de eu ter que navegar, eu tenho que passar isso para o meu piloto e também motivar ele. Ou seja, ocorrem muitas coisas diferentes, não só da parte de competência da pilotagem, da navegação, mas toda essa parte psicológica que envolve a corrida. São 12 dias na faixa de 700, 800 km por dia. O Rally esse ano não economizou em quilometragem, então a gente teve um Rally que eu diria prova de fogo. Obrigado pela oportunidade, obrigado Máquinas da Pan por poder relatar como um pouquinho do que aconteceu no Rally. E espero que ano que vem a gente traga mais alegria para o Brasil. A gente estava vindo aí de 2 anos consecutivos ganhando o Rally, né? Bicampeonato. Tentamos o tri, mas foi por pouco. Top 5. Acredito que eu tenha sido o melhor brasileiro colocado aí na competição. É de grande valia. Como eles são rádio muito duro. E estou muito feliz com o resultado. Quero agradecer a Canaã, quero agradecer aos patrocinadores e é isso. Valeu, pessoal. Até ano que vem.
O Máquinas da Pan estende agora um verdadeiro tapete vermelho para um gentleman do setor automotivo, um craque, Jorge Moraes. Jorge, a gente está poucos dias do carnaval. Escolhe então aquele carro dos sonhos para você curtir melhor o frevo da sua cidade natal, meu amigo.
Fala, Alex, caronas, todo mundo que me acompanha aí, é toda a turma do Máquinas da Pan. Gente, que negócio legal de responder, viu? Meu sonho de consumo desde criança. Pode ter certeza que a resposta vai em duas vias. A primeira é aquele sonho de ter um 911 na garagem, gente. Não importa, porque eu tenho miniatura do 993, 992 agora, né? Imagina que eu tive a chance de dirigir um GT3 RS em Silverstone. E isso provocou ainda mais a minha vontade, meu sonho. E sonho é um negócio que a gente não mede. Acho que a gente tem que sonhar sempre. E parar de sonhar é parar de viver, viu? Pode ter certeza disso. Um segundo sonho mais direto. E tipo, puxa vida, se eu trabalhar um pouco mais de tempo, se eu correr atrás, correr, eu vou conseguir encontrar esse meu mundo aventureiro num Defender 110. Aquele Defender que vai me permitir... que agora com a chegada da família, né, gente, ainda maior, uma filha, um filho e agora a nora, imagina. Turma completa, viajar aqui por João Pessoa, Natal, Maceió, Fortaleza, eu moro no Recife, então eu me permito estar em Porto de Galinhas, estar em lugares legais, estar vivendo um mundo de aventura. O litoral norte de Alagoas é lindo, gente, você não tem noção dessa divisa com Pernambuco. E esse lado aventureiro, esse lado praieiro me leva... há uma situação muito mais confortável nesse ponto. Um Defender 110 seria bem legal, bem plausível, diria que agora, nesse momento, tá? Mas aquele sonho não impossível, porque nada pode ser impossível na vida da gente. Eu não acredito nisso, na impossibilidade de tudo. Seria ter aí o 911, claro, um GT3 RS. Tô pedindo pouco, é um carro semipista. Pra quê? Passear os sábados, pra dar um rolê, pra sentir aquela cadeira elétrica tremendo. E só isso. Beijão pra vocês, tudo de bom e tamo junto. Até a próxima, amigo. Valeu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, viu?
Vamos agora pra avenida com um dos mais charmosos e carismáticos automóveis franceses, o Deschevaux, o Citroën Deschevaux, que completou no final de 2023 75 anos de idade. Projetado no escritório de design da marca na Rue du Théâtre em Paris, o Deschevaux teve uma carreira excepcional, com mais de 5 milhões de unidades produzidas. Com a missão de criar um carro capaz de transportar 4 pessoas e 50 quilos de bens agrícolas, André Lefebvre, projetista da Citroën, deu vida a essa petit voiture francesa que tinha um desafio.
O transporte de ovos, que deveriam chegar intactos ao destino, mesmo passando por estradas de terra. O seu lançamento, previsto para o final de 1939, foi abortado pela Segunda Guerra Mundial e o Deschevaux só foi apresentado ao público em outubro de 1948 no Salão de Paris. O projeto TPV, Toute Petite Voiture, ou Carro Muito Pequeno, nasceu em meados dos anos 30 para oferecer às pessoas de baixa renda um carro econômico e versátil.
O seu formato e apelo exclusivos conquistaram rapidamente uma grande parte da população, mas seu enorme sucesso também pode ser atribuído à sua infinita versatilidade.
À frente de sua época, o Deschevaux já contava com bancos removíveis, leveza, agilidade e conforto, sem mencionar o fato de ser ultra econômico, o que tornou o carro ainda mais popular. O simpático carro francês passou a ser produzido também no Reino Unido, Uruguai, Portugal, Espanha e Chile. Muito leve, com excelente estabilidade, o Deschevaux ganhou o público pelo seu design carismático e prazer ao dirigir com uma tocada muito divertida. Com o final da produção em 1990, essa lenda da indústria francesa deixou um legado de 4 milhões de unidades produzidas e saudade do carismático veículo de 2 cilindros.
É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas na Pan.
Realização Jovem Pan News.